Você poderia falar sobre a boa canalização da libido e se as energias sexuais podem ser bem aproveitadas em nossas disciplinas espirituais?
Vamos entender, primeiramente, quando se fala de sexualidade e espiritualidade, que elas não são dimensões mutuamente excludentes em nossa existência. Isso é muito importante estabelecer em primeiro plano. É muito comum que as pessoas tratem o assunto da sexualidade e das energias da sexualidade como uma manifestação primitiva ou contraditória, pelo menos, com a legítima espiritualidade. A espiritualidade representa transcendentalidade e, por outro lado, propósito. Uma pessoa não vai chegar à transcendentalidade sem viver a sua imanência. Não há transcendência sem imanência. E não há vivência de propósito sem a cobertura, a completude de nossa multidimensionalidade humana. A sexualidade tem que ser bem vivida, educada, equilibrada, de acordo com orientação sexual e uma série de características próprias a cada pessoa. Respeitadas as idiosincrasias no campo psicológico e respeitadas as necessidades biológicas, porque a sexualidade é uma função do corpo também, cada pessoa, então, pode fazer a administração de sua vida espiritual de modo bastante ou muito mais consciencioso do que faria se estivesse travada, recalcada, reprimida no campo da sexualidade. Isso leva a perversões no campo espiritual, a pretensões de superioridade, a hipocrisias que Nosso Senhor Jesus tão enfaticamente condenou nos seus evangelhos. A sublimação do excedente da energia sexual, do excedente da libido, fazendo uso da terminologia freudiana, entretanto, existe. Vejam, até Freud reconheceu isso. Freud, libertador da libido da humanidade, chamou a atenção de que existe um excedente, algo que nós não vamos utilizar porque nós não somos seres meramente reprodutivos, mesmo porque a sexualidade humana contempla na nossa cultura moderna. Nós já estamos considerando as manifestações, as orientações sexuais não reprodutivas em princípio, e mesmo a diferença na identidade de gênero, que pode também, assim como a homossexualidade, poderia comprometer a função reprodutiva, poderia. Há homossexuais completamente assumidos que escolhem ser pais ou mães biológicos, biológicas, e pessoas com identidade de gênero diferente do padrão cisgênero, que também têm filhos ou filhas, mesmo depois de descobrir biológicos, mesmo depois de descobrirem e viverem e apresentarem-se publicamente na sua identidade transgênero ou transgênera, prefiro colocar no feminino. Portanto, primeiro nós temos os princípios reprodutivos, mas nós não somos seres reprodutivos apenas. A função da energia sexual tem uma função de agregar indivíduos e comunidades, tem a função de igualmente fertilizar o campo mental. Nós somos, devemos ser mutuamente fertilizantes, criativos, e isso não significa dizer sexo grupal, não é, amigos? Não imaginemos que a tendência à modernidade seja quebrar todos os modelos de vida urbana, de vida civilizada, de modo nenhum. Urbano no sentido de princípios de urbanidade, de civilidade. Portanto, o que é mais importante nós considerarmos é o equilíbrio das funções. Porque os excedentes da energia sexual da libido, aquilo que não é utilizado na prática sexual, naturalmente será sublimado, ou seja, canalizado para outras funções. Há pessoas, por exemplo, workaholics, que são viciadas em trabalho, que perdem a libido de forma patológica, porque estão trabalhando além do que seja considerado sensato trabalharem. E o que seria considerado sensato? Cada um tem que buscar o seu próprio padrão interno de valores, prioridades, que estabeleça esse padrão interno quando está havendo excesso. Estou dando atenção devida a filhas ou filhos em idade infantil ou juvenil, se os tenho, se as tenho. Estou dando atenção devida a cônjuges, familiares ou amigos que vejo como familiares do espírito. Estou dando atenção à minha educação e no meu crescimento contínuo no campo intelectual e no campo espiritual. Estou investindo tempo bastante na minha espiritualidade, nas práticas espirituais, na frequência ao grupo do meu agrado e que, com que eu tenho mais afinidades no campo ideológico, filosófico, espiritual, religioso. Eu estou até dando tempo a cuidados com o corpo. É muito comum que as pessoas considerem importante dar atenção à vida profissional, à vida familiar e se esquecem de tudo mais. Cada vez mais as pessoas entendem que dar atenção à vida profissional significa também dar atenção à sua vida intelectual, porque senão elas perdem o seu coeficiente ou começam a perder no seu coeficiente de empregabilidade, passam a ser menos capazes de manter empregos ou de, da mesma forma, passar para empregos melhores, ou seja, a empregabilidade é esse conceito moderno importantíssimo, mais do que ter empregos, porque nós podemos ter como objetivo gerar empregos também. As pessoas já sabem que têm que se atualizar, já sabem que não podem deixar de nutrir suas mentes, senão elas perdem espaço no universo de sobrevivência, no plano físico, que é o universo normalmente profissional. A não ser que as pessoas considerem uma visão clássica, espiritual, como a búdica e a cristã primordial da mendicância. É porque não se fala muito meio cristão, mas existe também. Jesus não trabalhava convencionalmente, embora trabalhasse o tempo inteiro, mas ele não estava integrado no establishment, no sistema de geração, de fonte de renda. E Buda propunha abertamente que as pessoas deveriam mendigar para não adquirir novos karmas. Tanto que monges e monjas budistas são levados a mendigar como fonte de sobrevivência. Nós não vamos propor isso de modo nenhum, nós não concordamos com essa abordagem. Isso é impraticável na vida moderna, como nós a entendemos de um modo geral. Há pessoas que não que estejam moralmente erradas, apenas nós discordamos dessa proposição moral. Ela é avançada, mas não é praticável no seio da sociedade como nós a vemos organizada nos dias de hoje. Há muitas coisas mais sérias a serem resolvidas antes de chegarmos a esse ponto de rompermos completamente a roda do karma, samsara, e irmos para o nirvana na próxima desencarnação. Isso parece uma proposição extremamente audaciosa e utópica, não corresponde aos dramas de uma sociedade que tem, de uma sociedade global que presencia a morte de uma criança a cada 5 segundos por inanição ou enfermidades consequentes da subnutrição. Esses assuntos são quase ofensivos, a preocupação com a própria evolução, no sentido já da extrema transcendentalidade, sem a pessoa considerar não só a sua imanência humana, mas também a sua condição de ser em vida social, que tem responsabilidades com outras pessoas. Só para não fugirmos completamente, parecer que fizemos alguma referência negativa ao budismo, existe o conceito Bodhisattva, foi um dos conceitos mais lindos a que tive acesso, logo que li sobre o budismo, antes mesmo de me tornar kardecista. Então, me tornei um simpatizante do budismo antes de me tornar kardecista e passei 20 anos dentro do kardecismo e já nos afastamos do kardecismo há mais 10 anos. Então isso vai muito mais de 30 anos quando tive a primeira vez o contato com o conceito Bodhisattva. Bodhisattva é alguém que, podendo já atingir a condição búdica, renuncia a ela para o chamado Buda da compaixão, Bodhisattva, para trabalhar perpetuamente por todas as criaturas que não estavam no nível dele ou dela, ou não estão no nível dele ou dela, para que todas as criaturas também mergulhem no nirvana, para que todas as criaturas sejam felizes. Isso é um paradoxo, porque para a pessoa atingir o nível búdico, necessariamente ela tem que passar por isso. Se imaginemos uma condição crística e a pessoa renuncia a ajudar outras pessoas para mergulhar num deleite eterno de caráter pessoal. Naturalmente, essa pessoa não está em plano crístico. Então, necessariamente, temos que ter essa natureza de serviço a pessoas que estejam em condição menos favorecida que a nossa, não só no plano material, mas também no plano intelectual, psicológico, social e espiritual. Então, que equilibremos, que administremos a nossa vida sexual como fazemos com a vida profissional, familiar, com princípios de respeito aos sentimentos das pessoas, respeito a nós próprios, a nós mesmas, e considerando que essa administração tem que ter uma prioridade, a nossa espiritualidade, a nossa vocação, nosso serviço ao bem comum. E regras muito fechadas, além disso, normalmente são invasivas. Cada pessoa tem direito de respeitar seus ritmos sexuais, suas modalidades de orientação sexual, e às vezes isso pode ter a ver com identidade de gênero ou não, mas ou casamento monogâmico convencional ou não, o casamento com outra pessoa do mesmo sexo ou do mesmo gênero, que aí vai complicar um pouquinho, né? Então, pode estar na experiência homossexual, bissexual, assexual também, homossexual, mas, então, a hétero, a homossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade. Da identidade de gênero envolvendo o assunto sexual ou não, vivendo casamento convencional com registro civil ou não, tendo filhos no casamento ou não, sendo hétero ou homossexuais, também não vai importar, porque casais homossexuais podem ter filhos biológicos ou adotados. E também casamentos poligâmicos, que agora se chama de poliamor. Eu não gosto muito de poliamor, porque o amor tem que ser múltiplo e não necessariamente tem que estar vinculado à conjugalidade. Nós temos que amar os nossos filhos e filhas, às vezes, inclusive, é esperável que amemos mais filhos e filhas do que amemos o cônjuge. Então, quando bota amor para relacionamento conjugal romântico, não me agrada muito. Eu preferiria, porque a palavra poligamia é muito contaminada na nossa cultura. Então, compreendo que se fale poliafetividade e de poliamor para descaracterizar ou desvincular do aspecto jocoso, da pecha, do estigma que existe na palavra bigamia, que era considerado crime, inclusive, ainda é considerado. E a poligamia igualmente. Porque associamos a comunidades primitivas, a culturas pré-cristãs, isso tudo é completamente infundado. Então, apenas não se pode estabelecer, não é porque somos abertos às pessoas se reconhecerem homossexuais, bissexuais, que vamos ser ou viver homossexualidade ou bissexualidade. Não é por aceitarmos que exista a identidade de gênero transgênera, me permitam terminar com o A, ou alguém que seja um indivíduo transgênero, não é porque eu aceito que exista isso que eu vou me tornar um transgênero. Temos que parar com essa tolice de enquadrar as pessoas ao nosso modo de ser. Da mesma sorte, pelo fato de admitir que alguém tem uma função conjugal dentro dos trâmites emocionais, relacionais, da poligamia, da poliafetividade, do poliamor, não significa que eu vá por aceitar a realidade do outro, é com isso trazer para meu mundo essa experiência de modo nenhum. Assim como nós aceitamos negros, mulheres e gays, e não nos tornamos mulheres, negros ou gays por causa disso. Aceitamos pessoas de etnias, no campo não só já da raça, mas de povos muito diferentes. Aceitar um estrangeiro significa eu me torno um estrangeiro, não é isso. Mas no campo sexual e identidade de gênero, as pessoas, ou de escolha pelo poliamor, as pessoas parecem dizer que eu não quero na minha vida, logo isso não é certo para ninguém. Isso é uma estupidez tremenda, isso é uma miopia intelectual, não só emocional, espiritual, uma miopia intelectual muito grave. E dizer que porque isso não está na Bíblia, ou que não são bons costumes, vamos parar com essa perversão, essa adulteração do propósito da espiritualidade, porque não é para isso que nós conhecemos espiritualidade. A espiritualidade tem que nos afastar de posturas discriminatórias. A espiritualidade, por ser uma função de transcendentalidade, tem que nos tornar mais humanos, nos tornar mais flexíveis, indulgentes, inclusivos. Se uma pessoa busca espiritualidade e começa a ficar mais preconceituosa, ela está pervertendo o propósito da espiritualidade. E, lamentavelmente, vemos muito isso, não é? Os redutos mais conservadores da sociedade, dentre eles, costumam ser os mais religiosos, mas, por isso mesmo, espiritualidade normalmente não é vinculada à religião. Nós temos a proposta de espiritualidade com ou sem religião, mas a quase unanimidade dos meios de psicologia avançada diz que a verdadeira espiritualidade não pode estar com religião formalmente organizada, as religiões convencionais. Jung chegava a dizer que a religião mata a espiritualidade. Não por acaso vemos tantas perversões, tantos escândalos, tantos distúrbios nos meios religiosos, e Jesus, ele próprio, foi um grande iconoclasta da religião convencional, acusando as autoridades religiosas, que também eram políticas na época, em sua sociedade judaica, de hipócritas, os tais fariseus e saduceus. Então, que vivamos a espiritualidade, a sexualidade, a identidade de gênero, ou a escolha, porque é um descobrimento de perfil psicológico, pelo poliamor ou não, pela monogamia, sem preconceitos em relação a nós mesmos, nem em relação a terceiros, fugindo de qualquer atitude de desrespeito a nós mesmos ou outras pessoas. Viver a pluralidade com civilidade, humanidade, seremos mais cristãos, seremos a versão melhor de nós mesmos, de nós mesmas.